saia, pintado. O glitter purpurina era algo novo. Ele
Sim.
inteirinho pintado em pleno AI-5.
É, na plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado, muito grande.
Eram os valores da
É,
família, tal, tal, e
exatamente.
vem um cara
Aí vem um cara
daquele jeito
rebolando, é.
na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram
Muito,
transformadas em música.
muito.
Porém, assim, a postura dele
É.
não precisava de mais nada.
Muito rock and roll.
Muito, muito.
Nesse sentido, agora eu vou. O Fabrício, o iê-iê-iê não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né?
Mas,
Tal.
ó, não, mas olha que
Não,
interessante, porque
defenda
assim,
aí
essa
o iê-iê-iê, a
é,
Jovem
porque a
Guarda.
transgressão do
Ah.
rocker tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos que tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por
É,
assim,
tipo
né?
James Dean ali naquele
Justamente,
momento, tal,
isso.
galã. Ah.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade rock, não dá. Outros estilos talvez até para a gente pensar, mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda, não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lado, tem industrialização, por quê? Se falava de Carin Beck, da moça, parei na contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala: não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, caminhando contra o vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália, que já começa a ter um discurso pleno, assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia, a política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como
Aí,
aconteceu nos anos 80, né?
é, então, queria dar esse pulo para os anos 80.
É, pra
É,
gente bem.
fala.
Não, por favor, fala.
Não pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, é, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente
Tinha, né?
tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos por assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece, tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil. E por quê? Tem uma história ótima, inclusive. Gonzaguinha estava passando no estúdio, Marton Bahia fala: Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara. Era Renato Russo gravando Que País é Este? O Zaguinho escuta, falou assim: caramba, ele é direto, né?
Não
E por
dá
quê?
voltas, né? Como eu.
Não dá voltas,
É.
eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69 acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB no primeiro momento falaram: pera um pouco, quem é esses caras que estão aqui? Que está cantando Vital e Sua Moto, que está cantando Química, que está cantando País é Este, que está cantando Televisão. Num primeiro momento, tem um
Nossa.
certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta no,
Cazuza.
na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele, na época, Dedé, que era a esposa dele. Então, aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor,
E
né?
sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro. Aí, às vezes, alguém coloca assim um comentário: nossa, o Titãs agora é político. Cara,
Como agora?
agora não, pelo amor de Deus,
Nossa!
vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de rock and roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso. E aí fica preso realmente durante um tempo, é quase um mês. E quando ele sai, o Cabeça do Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era um, mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um
É.
clássico do nosso rock brasileiro.
Foi as que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que não, eles não tinham, sabia que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo. Ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e está escrito proibido, rádio difusando. Mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente com, fazia pi,
Com
era proibido
palavrão,
também.
com o
E estamos
tan na
falando de 80.
mão.
Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante já. A gente já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso. O próprio disco do Léo Jaime, enfim, o disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada, então, e aí, inclusive, ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora, né? Então, é
Gente,
fantástico.
nossa, são muitas e muitas e muitas histórias. Daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Eu tenho 1 minuto e meio. Vamos fechar com Blitz?
Vamos lá.
Blitz
Você
tem
quer que fale um
também.
pouquinho dela?
Vamos 1 minutinho? Você fecha aqui com
Vamos.
Blitz?
A Blitz, assim, muita gente fala, Blitz deu pontapé inicial. Acho que é interessante falar o quanto foi importante eles terem gravado a música, né, Você Não Soube Me Amar, e o quanto isso estourou, né? O quanto vendeu 1 milhão de cópias num compacto, onde de um lado era Você Não Soube Me Amar e de outro o Evandro Mesquita falando nada, 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 e vendeu 1 milhão de cópias. Mas antes já tinha a Gangue 90, que já estava abrindo as portas. Guilherme Arantes com Planeta Água e a Moto Perpétua, enfim. Então a gente tem o Eduardo Dussek, João Penca e os Miquinhos. Então, assim, mas veio a Blitz e mostrou ali que falou assim: opa, tem algo novo. E é onde a gravadora falou: opa,
Temos um mercado, né?
Tô achando uma galinha de ouro, então a importância dela é fundamental para essa
Muito bom.
explosão, o começo
Do
da explosão
rock
dos anos
dos
80,
anos
que
80.
dura praticamente a década toda.
Que foi um estouro de sucesso. Fabrício, muito bom conversar com você. Parabéns pelo livro. Leia um livro do Fabrício, tem muitas histórias dos nossos roqueiros.
Muito obrigado. Eu acho
Obrigada,
que vão
querido.
gostar, viu, Tânia?
Vão,
Se
vão sim.
você
Eu
gostou, eu acho que todo
gostei,
mundo vai
os
gostar.
ouvintes vão gostar também. Beijo, querido. O
Obrigado.
Fabrício Mazzocco, pesquisador do rock brasileiro, jornalista, lançando esse tal de rock and roll. 50 histórias essenciais do rock brasileiro, que sai pela editora Máquina de Livros.
Conosco aqui no CBN Madrugada. A gente agradece sempre a companhia, muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Muita chuva em João Pessoa neste momento. Fred Carvalho nos informa. Bom dia que chega de Bergamo, na Itália. É o Eliezer, tá dizendo que faz tempo que não passa por aqui. Está dizendo que, passada a Copa do Mundo, os italianos estão vivendo a expectativa do técnico estrangeiro para salvar a seleção. Na Itália, acho que são duas Copas seguidas, né, se eu não me engano, que ficou de fora. É realmente muito ruim para a torcida italiana. Eu não consigo imaginar o Brasil fora de uma Copa, imagina de duas Copas. Geraldo Humberto, Vila Jaiara, Anápolis, Goiás, também participando pelo WhatsApp, 11 999 11 9981. Também Cristino Pessoa, em Pernambuco. Ribamar Leite está lá no município de Porto Grande, no Amapá. Brasilzão conosco. Nemícia Raposo, Auro Brandão, também por aqui. A gente sempre agradece você que participa, interage via Instagram também aqui no arroba phcgalvão, repetindo, arroba phcgalvão, você pode interagir aqui pelo Instagram, na rede social, como faz o nosso ouvinte aqui, o Isaías Cordeiro da Silva. Quem está chegando também é a Veridiana. Muito obrigado pelo contato, Tiago Ideal. A gente agradece muito a companhia. Também na rede social, no arroba PHC Galvão. Muitíssimo obrigado. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na justiça com uma ação de improbidade administrativa contra 7 pessoas que trabalharam no gabinete do ex-vereador Carlos Bolsonaro. Os ex-servidores são acusados de envolvimento em um esquema de rachadinha. Na ação, o MP pede a devolução de quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a acusação, a quantia corresponde aos salários que teriam sido desviados pelo esquema no gabinete do ex-vereador. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que mais de 1000 pessoas tiveram de deixar as próprias casas por causa da elevação dos rios e da chuva constante que atinge o estado. Até o momento, quase 730 pessoas estão desabrigadas, enquanto outras mais de 370 ficaram desalojadas. As chuvas persistem desde a semana passada. As ações da Tesla caíram cerca de 3% nas negociações após o fechamento do mercado nesta quarta-feira. O resultado veio depois que a empresa divulgou o balanço financeiro, que mostrou aumento de investimentos em áreas além da venda de carros elétricos. A empresa de Elon Musk registrou fluxo de caixa livre negativo de mais de US$ 1 bilhão no segundo trimestre. Foi o primeiro resultado negativo nesse indicador em mais de 2 anos. No horário de Brasília, 13h32. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Três horas e 33 minutos aqui no CBN Madrugada, espaço para o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Para aí, tô tentando entender melhor essa história aqui. Os remédios da família do Ozempic fazem a pessoa trabalhar mais?
É, Milton, o que parece, segundo um estudo feito na Dinamarca e foi publicado ontem pelo Bureau Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, que esse mostrou o seguinte, gente, a utilização desses medicamentos diminui o número de afastamentos por saúde prolongada, ou seja, licenças médicas prolongadas na Dinamarca. O que eles fizeram? Eles usaram os registros administrativos das receitas do medicamento, do uso do sistema de saúde e dados de trabalho. Então, pegaram pacientes que começaram a utilizar a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, de 2018 a 2019, com pacientes que começaram a utilizar 4 anos depois e acompanharam todo mundo por 4 anos daí para frente. Uma coisa interessante, primeiro lá, quem começa a usar, continua usando, que não é realidade no resto do mundo por conta do custo, né? É, no, por exemplo, nos Estados Unidos, a adesão a esse tipo de tratamento cai para 60% no primeiro ano, depois cai para 40%, provavelmente pela questão da acessibilidade. Mas lá, pelo jeito, é mais fácil você manter o tratamento. E aí é o seguinte, o que eles descobriram? O tratamento reduziu em 17% as licenças médicas que passam de 30 dias. E esse efeito ele ia crescendo a cada ano. Ele era menor nos dois primeiros anos do tratamento, ficava mais forte no terceiro e no quarto, número menor de idas à emergência, menor utilização de medicamentos para o coração. Isso tem uma lógica biológica simples, ou seja, a gente sabe que esse tipo de medicamento tem relação direta com melhora da saúde metabólica e, consequentemente, da saúde cardiovascular de quem utiliza, né? Mas é interessante, né? Ou seja, além de atuar no controle da obesidade, controle das doenças metabólicas, parece que isso tem um impacto direto na economia. A gente sempre falou isso, né? Não exatamente desse remédio, dessa medicação, desse grupo de remédios. Prevenção de saúde é igual a renda maior, é igual a produção melhor, é igual a diminuição de custo de saúde para todo mundo, né? Isso tem lógica. Agora, o mais curioso foi o seguinte, na Dinamarca, especificamente, onde foi feito o trabalho, menos doença, foi observado, menos faltas ao trabalho, agora a renda do trabalhador não aumenta, porque o trabalho, o dinheiro do salário está protegido, ou seja, ele está de licença, mas ele continua recebendo a mesma coisa. Mas a produtividade aumenta e você tem uma diminuição na falta ao trabalho, né? Assim, a gente parece que a gente precisa desenhar para que os economistas que não são afeitos à área da saúde, né, ou não gostam muito da área da saúde, talvez, entendam que dinheiro aplicado em prevenção, seja com medicamento, seja com programas de prevenção mais simples, ele volta multiplicado para a economia do país, porque melhora a produtividade do trabalhador. Porque melhora, diminui a falta ao trabalho, diminui a capacidade de produção. E, gente, parece uma matemática meio óbvia, mas eu acho que os economistas não costumam ouvir isso, e os políticos, então, nem se fala, né? Não gostam de fazer conta, talvez. E olha que eu fui ser médico porque eu não gosto muito de fazer conta, né? Mas sabe como é que é, né? Parece que política é pior que a gente, pô, eu não gosto de fazer conta mesmo, né? Então é isso. Mas é um trabalho interessante porque chama atenção no momento em que a gente discute a questão da acessibilidade a esse tipo de medicamento, porque obesidade é uma doença crônica, está ligada a outras 200 doenças, então é mais um dado para se colocar nessa conta aí, nessa estrutura de pensamento, para a gente entender. Por que que é importante ter acesso ao tratamento da obesidade, seja com esse medicamento ou seja com outro medicamento, isso aí não é a questão específica dessa droga, mas é importante que a gente discuta o acesso ao tratamento da obesidade.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia.
Três horas e 38 minutos, saiu Milton Jung com o doutor Luiz Fernando Correia. A gente vai a Minas Gerais, eleições em Minas. Janaína Regiane tem os detalhes.
Após bater o martelo da candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas, o PT iniciou conversas com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin para uma composição de chapa. Na noite dessa terça-feira, lideranças dos dois partidos se reuniram em Belo Horizonte, mas a primeira reunião foi encerrada sem acordo entre as partes. Segundo a presidente do PT em Minas, deputada estadual Leninha, participaram da reunião os coordenadores de campanha de Patrus, além do pré-candidato ao governo do PSB, Jarbas Soares, e o presidente estadual da sigla, Otacílio Costa. A petista afirmou ainda que o encontro foi dedicado à construção da composição da chapa para as eleições de 2026, reforçando a disposição dos partidos em avançar no diálogo e construir um projeto para o povo mineiro. As conversas seguem nos próximos dias. Em meio às negociações entre as siglas, o ex-senador Clésio Antônio Andrade sinalizou aos correligionários do PSB que não tem interesse em servir-se na chapa de Patrus. Ele foi um dos três nomes cotados para disputar o governo de Minas. Dessa forma, além da possibilidade de Jarbas assumir o posto de vice, ganha força também o nome do ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes, filho do ex-presidente da República, José Alencar. Josué é apontado nos bastidores como favorito do presidente Lula para compor chapa com Patrus Ananias. Ainda no campo progressista, o PDT aprovou o apoio a Lula na campanha presidencial, mas em Minas vai manter oposição à chapa petista e seguirá com a candidatura própria de Alexandre Calil. O ex-prefeito de BH declarou que será candidato independentemente dos concorrentes. No campo da direita, o impasse em relação a algumas candidaturas resultou no adiamento de convenções partidárias, como é o caso da Federação União Brasil Progressistas, que a princípio apoiaria a candidatura à reeleição do governador Matheus Simões, do PSD. As siglas, porém, decidiram protelar a decisão e passaram a convenção do dia 1º para 3 de agosto, depois dos eventos em Belo Horizonte do PSD, PL e Republicanos. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
Agora Maria Cristina Fernandes conversando com Nadédia Calado.
Maria Cristina hoje fala pra gente sobre as críticas feitas por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, às urnas eletrônicas. E é mais um daqueles casos em que depois vem a nota para dizer que não era bem isso, embora a gente tenha ouvido o que ele falou, Maria Cristina.
Pois é, Nadédia, aí já é a segunda nota, né? Ele divulgou hoje uma nova nota dizendo, negando que tenha questionado a integridade do sistema de votação. E é uma nota assinada por ele, pelo coordenador de campanha, que é o senador Rogério Marinho, e pela coordenadora jurídica da campanha dele, a Maria Cláudia Pucchianeri. A entrada da Pucchianeri nesta nota revela a preocupação do pré-candidato com a justiça eleitoral. Vamos lembrar que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou inelegível por conta da famosa reunião com embaixadores, quando ele levou os embaixadores para o Palácio do Alvorada e atacou abertamente, disse que o sistema eleitoral no Brasil era fraudado. E isso foi configurado como abuso de poder político. Ele estava usando um prédio da União, patrimônio público, e também a TV Brasil, que ele fez um discurso atacando as urnas e divulgando notícias falsas sobre as urnas. Nessa nota, o senador disse que só relatou fatos públicos, e aí citou o tal do relatório da CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, um relatório que já foi amplamente contestado pelo TSE, ele disse, nesse relatório, o Brasil teria usado as urnas eletrônicas de uma empresa venezuelana chamada Symantec, que já ficou comprovado que essas urnas são fraudáveis e que o TSE já negou, disse que esta empresa já disputou licitação e perdeu para fabricar urnas eletrônicas para a Justiça Eleitoral Brasileira. Esta empresa, no limite, fez um contrato de treinamento e conexão de dados para o TSE. Não operou urna. Então, Tati, desculpa, Nadédia, a gente fica se perguntando, tendo em vista que o que aconteceu com o pai, o posicionamento do TSE é conhecido, o TSE é presidido por um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques, e está assegurando esta posição desde sempre. A posição do TSE não mudou com a posse do Nunes Marques. Por que ele fez isso? Né? É o que todo mundo está se perguntando hoje. Por que que ele, num encontro com embaixadores, eram 42 representantes de governos estrangeiros, neste encontro que aconteceu em Brasília, por que que ele reincidiu nesse discurso do nessas fake news sobre as urnas eletrônicas no Brasil. Será que ele está achando que está perdendo o voto antissistema, né? O Flávio Bolsonaro entrou nessa pré-campanha numa de mostrar que ele era o Bolsonaro que tomava vacina, ele era o moderado, né? Será que ele sentiu que esta postura o fez perder voto antissistema, que ele agora está querendo recuperar? Bem, parece improvável, porque o candidato hoje mais identificado com este voto antissistema é o Renan Santos, do Missão, e não ataca as urnas eletrônicas. Então, a constatação geral é de que o senador está tirando para todos os lugares, porque está sem conseguir saber que rumo dar a sua campanha. E é algo preocupante, haja visto que estamos aí há 3 dias da convenção do partido, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Pacaembu, a convenção que vai oficializá-lo como candidato do PL. Então, esta é uma política, esta é a constatação que se faz, e esse tiro que o Flávio Bolsonaro deu permanece ainda sem que haja ganhos visíveis nessa divulgação de fake news feita por ele. Não ganha o voto antissistema, arruma problema com a justiça eleitoral e revela o desnorteamento de sua campanha.
O efeito é exatamente o contrário do pretendido, aparentemente, na Maria Cristina, que seria acenar para o eleitorado conspiracionista e não se indispor com a Justiça Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal e com o eleitorado que tem bom senso e não está propagando fake news sobre urna.
Pois é, e ele com tantos problemas para resolver, né, poderia se dedicar a eles. Ele ainda está com dificuldade de conseguir uma vice que não seja do PL, né, caminha para ter que fazer uma chapa, como se diz no jargão da política, puro sangue, né, PL com PL, porque nenhum candidato está querendo atrelar partido à candidatura dele, nem o Progressistas, nem União Brasil, nem o Republicanos. E então tem esse problema da vice, e tem o problema do tarifaço que está sendo cobrado aí na conta dele, né? Naturalmente, uma vez que os Bolsonaro pediram e aplaudiram essas tarifas quando elas foram anunciadas e adotadas, só depois voltaram atrás. Então, há muitos, digamos, há muitas questões a correr atrás para tentar reverter esse desgaste, mas em vez de fazer isso, o senador está criando mais um.
Muito bem, aí a Maria Cristina Fernandes conversando com a Nadélia Calado. Ricardo Garcia já deve ter ouvido falar naquela história da liturgia do cargo. Nosso ouvinte também, aquela ideia de que, bom, você ocupa um cargo, né? E aí a gente vai falar da política, no executivo, no legislativo. Você é o presidente da Câmara Municipal, por exemplo, de uma capital do estado. O que é a liturgia do cargo? É você manter normas de conduta respeitosas, afinal de contas, você está representando a população, né? No caso aqui da cidade, né, de Vitória, no Espírito Santo. Só que o presidente da Câmara de lá simplesmente, né, se aprendeu que a liturgia do cargo já esqueceu faz muito tempo, porque ele realmente perdeu as estribeiras ao ficar lá, não ter gostado, obviamente, do fato de que não houve quórum lá para uma votação. A Juliana Morgado explica para a gente essa história.
O encerramento da sessão ordinária da Câmara Municipal da capital do Espírito Santo, realizada na última terça-feira, chamou a atenção de quem acompanhava os trabalhos dos parlamentares. Após declarar o fim da sessão, o presidente da Casa, vereador Anderson Goge, do Republicanos, fez uma sequência de xingamentos e ofensas com o microfone ainda ligado. Logo após encerrar os trabalhos, o vereador fez as declarações, que foram captadas integralmente pela transmissão ao vivo e repercutiram nas redes sociais.
Tendo quórum, declaro a sessão encerrada. Eu quero que...
Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça.
As falas foram registradas pela transmissão oficial da Câmara e foram ditas diante de outros parlamentares, servidores e do público que acompanhava a sessão. Com o microfone ainda aberto, Anderson Goge apareceu visivelmente exaltado e, antes de deixar o plenário, continuou fazendo ofensas em voz alta. As ofensas foram ditas após os vereadores esvaziarem a sessão, o que derrubou a votação de uma pauta incluída no expediente. De Vitória, Juliana Morgado.
Lamentável, né? Lamentável. Né? Repito aqui, o sujeito é o presidente da Câmara Municipal de uma capital, né? E mesmo que não fosse uma capital de estado, ele está representando a população da cidade dele, né? Isso não é forma de se dirigir aos seus pares lá na Câmara. Faltam 9 minutos agora para as 4. Vamos abrir espaço para o Bruno Caraza, conversando com a Débora Freitas, também com a Carol Moran.
Bruno, vamos falar do tarifaço. A gente já anunciou aqui para o nosso ouvinte que esse seria o nosso tema. Hoje as tarifas extras de 25% começaram a ser cobradas pelos Estados Unidos e tem a expectativa da finalização de uma outra investigação. E podemos ter um novo tarifaço de 12,5% no final dessa semana. Explica para a gente o que isso significa, por favor.
Zé, Débora, são tantas idas e vindas nesse governo Trump que é até difícil acompanhar essa novela do tarifaço, né? Mas vamos recapitular aqui. A primeira medida do Trump foi em 2 de abril do ano passado, quando ele fez aquela cerimônia lá com todo estardalhaço na Casa Branca, com uma plaquinha com as bandeirinhas dos países e colocou tarifas específicas para praticamente todos os países do mundo, né? Até ilhas que não são habitadas ganharam aí uma tarifa. E nesse primeiro tarifaço, o Brasil acabou dando relativamente sorte, ficando com a alíquota menor, que era de 10%. Aí, na sequência, o Trump começou a colocar tarifas específicas sobre alguns setores, e aí começou a pegar mais sobre a economia brasileira, porque ele estabeleceu tarifas mais altas de 25%, e depois ele até subiu para 50% sobre aço, alumínio, e o Brasil é um grande exportador desses produtos, e também automóveis. Chegou em julho do ano passado, Trump soltou aquela medida especificamente contra o Brasil, em que ele envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e acusou os ministros do STF e colocou o PIX, colocou vários elementos e estabeleceu uma tarifa de 50% especificamente sobre o Brasil. E aí começaram todas as negociações para reverter esse processo, até que em fevereiro desse ano, a Suprema Corte Americana falou que todas essas medidas do tarifaço que ele estabeleceu em 2 de abril, elas eram inconstitucionais e revogou. E aí o que o Trump fez? Começou a criar outras investigações que não fossem baseadas naquele fundamento legal que a Suprema Corte tinha derrubado. E aí foi com base nessas investigações, dessa famosa sessão 301 aí do Código de Comércio dos Estados Unidos, que o Trump estabeleceu essa tarifa de 25% sobre vários produtos da pauta de exportação brasileira, né, porque tem algumas exceções, e isso começou a valer hoje. Então, hoje, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que não estão no rol das exceções, estão pagando 25%, mais as empresas siderúrgicas que estão pagando 50%. Só que o Trump abriu uma outra investigação contra 60 países, que o Brasil também está envolvido, sob o argumento de que esses países eles são lenientes com a importação de produtos que são produzidos em países que usam trabalho escravo, trabalho forçado. Isso é uma medida voltada, né, para a China. Mas, segundo essa investigação do Trump, o Brasil seria um desses países que está favorecendo essas importações, né? A gente compra produtos de países que não têm regras trabalhistas rígidas e com isso ele vai estabelecer possivelmente, porque já teve uma prévia dessa investigação, que estabeleceu que o Brasil receberia uma tarifa extra de 12,5%. A decisão final deve ser divulgada na sexta-feira, mas até hoje mesmo o Itamaraty reconheceu que é provável que a gente sofra também essa penalidade. Então, as exportações do Brasil vão estar sujeitas a uma tarifa de 25%, mais 12,5%, 37,5%, fora alguns setores que estão sujeitos a 50%. Então, é uma medida bastante pesada para as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e que não estão nas exceções.
O Bruno, já tem mais de um ano que a gente está nesse vai e vem dos tarifaços do Trump, né? Já dá para saber o impacto disso sobre a economia brasileira e quais setores perderam e ganharam nesse período?
Ô Carol, assim, impactos macroeconômicos relevantes, eles não são significativos. Porque o peso do que a gente vende para os Estados Unidos é muito pequeno frente ao tamanho da economia brasileira. Então, a gente não tem impacto na taxa de desemprego nacional, nem no crescimento do PIB. O que a gente tem é que alguns setores estão sofrendo, principalmente setores, empresas que vendem para os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, se a gente compara os últimos 12 meses com o período antes do Trump tomar posse, as nossas vendas para os Estados Unidos caíram 5,3 bilhões de dólares, que dá algo como 13% de redução. A notícia boa é que muitas empresas brasileiras estão dando um jeito de compensar essa perda vendendo mais para outros países. Então, por exemplo, se as nossas vendas para os Estados Unidos caíram 5 bilhões, nossas vendas para a China, no mesmo período, cresceram 16 bilhões. E as nossas vendas para outros países, que não a China e os Estados Unidos, cresceram quase 20 bilhões. Então, as empresas brasileiras estão dando o seu jeito, mas isso não é geral, né? Tem setores que perderam, porque são muito dependentes das vendas para os Estados Unidos. E, por incrível que pareça, muitos grupos americanos que estão sofrendo com isso, porque o nosso comércio com os Estados Unidos ele é muito integrado. Então, a gente tem muitas filiais de empresas americanas aqui no Brasil que produzem peças, produzem componentes que são enviados para a matriz e elas estão sendo penalizadas com essas taxas do Trump. Então, é meio que um tiro no próprio pé que o governo Trump tá tomando com essas medidas.
E, Bruno, o governo lançou agora à tarde mais um pacote de ajuda para as empresas que foram afetadas pelo tarifaço. Quais são as novidades dessa nova fase do Brasil Soberano, o Brasil Soberano 3, né? E dá para saber se vai haver impacto fiscal, o tamanho do impacto fiscal?
Pois é, Débora, é a terceira rodada, né, de estímulos que o governo está dando. O governo aparentemente foi convencido aí pelo setor empresarial de que não vale a pena retaliar, que seria até colocar lenha na fogueira aí com essa disputa com o Trump. O próprio empresariado brasileiro não quer uma retaliação e o que o governo acenou foi com um apoio. Então é a terceira rodada desse Plano Brasil Soberano, que começou em 2025, quando toda essa confusão aí do governo Trump foi criada. Na primeira rodada foram 16 bilhões de reais, na segunda 21 bilhões de reais, e agora hoje o governo editou essa medida provisória prometendo mais 18 bilhões e meio de reais de empréstimos para três grupos de empresas, né? Primeiro, empresas de setores que sofreram com o tarifaço, depois o segundo grupo de empresas que tem que o governo chama de setores estratégicos, e aí dentro disso está a indústria de fertilizantes e o setor de terras raras, né, que está também no centro dessa disputa com os Estados Unidos, e um terceiro grupo de beneficiários, possíveis beneficiários desse programa do governo, seriam empresas que estão sofrendo com interrupção de exportações para o Oriente Médio por causa da guerra lá no Golfo Pérsico. Isso é um empréstimo, né, são empréstimos do BNDES, com taxas de juros que variam de 3 até 9,8%, o que é uma grande ajuda para as empresas desses setores, dado que a gente vive num país com uma taxa de juros básica de 14,25%. O governo alega que não vai ter impacto fiscal, que ele vai usar recursos que não foram usados nas primeiras etapas desse plano, mas fica uma dúvida sobre os critérios que o governo vai estabelecer para as empresas que podem se credenciar a isso, né? Porque, inclusive, nessa história de tarifaço, tem empresas que, inclusive, aumentaram, conseguiram mesmo com o tarifaço aumentar suas vendas para os Estados Unidos, ou empresas que, como eu disse, compensaram a perda nos Estados Unidos vendendo para outros países. Então, por mais que não haja um efeito fiscal imediato, a gente sempre tem que observar que esse dinheiro poderia ser utilizado para outras funções, para outros setores que precisam mais. Então, o governo precisaria ter mais critério na concessão desses empréstimos, porque a gente tem vários setores na economia brasileira que vivem momentos difíceis, não só os setores que estão sofrendo aí com o tarifaço.
Caraza conversando com a Carol Moran, com a Débora Freitas. Já já a previsão do tempo e os principais destaques do dia. Vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. A Justiça Federal do Paraná anulou a denúncia e determinou o trancamento da ação penal que apurava supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. A medida afeta diretamente 6 réus denunciados na ação penal. O juiz Guilherme Roman Borges entendeu que parte da acusação dependia de provas consideradas inválidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma proposta orçamentária de US$480 bilhões para financiar a guerra contra o Irã e outras prioridades da Casa Branca. A proposta foi apoiada apenas pelos republicanos, partido do presidente Donald Trump. O texto segue agora para o Senado, onde não há garantia de aprovação. O pacote inclui o Save America Act, projeto de Trump que cria restrições ao voto como a exigência de comprovante de cidadania americana. Abrindo a quarta-feira de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Coritiba por 3-1. Mais tarde, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0. Nas outras partidas, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1 e o Atlético Paranaense virou sobre o São Paulo e venceu por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4 e 4, bom dia você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia na mesa de som. Vamos até às 5, hein? E agora Aline Araújo traz pra gente a previsão do tempo para esta quinta-feira.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Quinta-feira será marcado pelo avanço da frente fria sobre o sudeste do Brasil. O sistema espalha chuva por grande parte do estado de São Paulo, enquanto no sul o tempo já começa a apresentar melhora, com chuva fraca restrita ao leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e divisa entre o Paraná e São Paulo durante a madrugada. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar chuva isolada, enquanto no Mato Grosso temos apenas aumento de nebulosidade e uma chuva rápida em pontos isolados, principalmente da região sul. Em contrapartida, a região norte do estado continua com baixos índices de umidade relativa do ar e atenção também para temperaturas elevadas e risco de queimadas. Já em Goiás e no Distrito Federal também permanecem o tempo firme, calor, baixa umidade e esse risco elevado para queimadas. No Nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuva persistente entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com maiores volumes concentrados entre João Pessoa e Natal. No interior da região, tempo seco continua predominando. Entre as capitais, destaque para São Paulo, com máxima de apenas 21 graus e chuva ao longo de todo o dia. Curitiba também terá temperaturas mais baixas, com apenas 18 e tempo mais fechado. E Recife, onde a máxima chega aos 26 graus, a chuva continua frequente devido à atuação da onda de leste, trazendo instabilidades do oceano para o continente. Na sexta-feira, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, enquanto São Paulo, as instabilidades vão ganhar força, aumentando o risco de temporais e chuvas mais intensas em diversas regiões do estado. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Quatro horas e sete minutos. O governo vai receber hoje representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir a questão do tarifaço americano. Ontem, o presidente Lula assinou uma medida provisória que libera 18 bilhões e 500 milhões de reais para socorrer as empresas afetadas pelas novas taxas. Recursos fazem parte da terceira fase do programa Brasil Soberano e serão compostos por repasses do Tesouro Nacional e do BNDES, oferecendo juros subsidiados a partir de 3% ao ano. O pacote financeiro atenderá exportadores de segmentos afetados pelas sobretaxas, como calçados, máquinas, papel, móveis e siderurgia, além de empresas impactadas pela guerra no Irã. O governo projeta atender até 1.400 companhias, além de incluir o financiamento a projetos estratégicos de minerais críticos e fertilizantes. Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, Márcio Bozo, elogiou a implementação do socorro neste momento.
O crédito, ele é importante para a manutenção de empregos, para que as empresas tenham condições de negociar com seus clientes, né? Ou buscar novos mercados. Como a gente falou, buscar um novo mercado nesse setor não é rápido. Então, o crédito ajuda na manutenção de empregos, na inovação da empresa, na inovação dos seus produtos, né? Para a busca de novos mercados e qualificação do produto.
Em pronunciamento no Palácio do Planalto, presidente Lula afirmou que o Brasil não sairá da mesa de negociações com a Casa Branca mas acusou a administração de Trump de impor barreiras injustas sem justificativa. O chefe do executivo destacou que o país vai intensificar a busca por novos parceiros comerciais na Europa e Ásia para diversificar a pauta exportadora.
Há males que vêm para bem. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. É assim que o Brasil vai fazer. Negociar com quem quer negociar. Vender e comprar de quem quer vender e comprar. Mas não ficaremos passíveis diante da mentira contra nós.
Integrantes da equipe econômica pregaram cautela quanto ao acionamento imediato da lei de reciprocidade, alegando que retaliações comerciais poderiam pressionar a inflação interna. A prioridade do Ministério do Desenvolvimento será aprovar a regulamentação do crédito em curto prazo e oferecer garantias e dilatação de prazos tributários para proteger empregos no setor produtivo. A nova fase do Brasil soberano também foi desenhada para antecipar o impacto de mais uma sobretaxa esperada para esta semana, relativa a investigações sobre trabalho forçado. A equipe de negociadores brasileiros aguarda os anúncios formais de Washington, mas prevê renovar as consultas sobre o tarifaço na Organização Mundial do Comércio. Em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a descartar a possibilidade de uso da lei da reciprocidade neste momento.
Não tem retaliação. A ideia não é fazer retaliação, a ideia é buscar solução. A lei de reciprocidade é um instrumento importante que o governo tem para avaliar, adequar, enfim.
Está na mesa.
Está na mesa, mas esse não é o objetivo. O objetivo não é fazer guerra comercial, o objetivo é resolver o problema. No que depender do Brasil, a expectativa é essa.
Apesar das perdas setoriais, o professor do INSPER, Alexandre Chaia, avalia que o impacto sobre o PIB e o emprego do país deve ser limitado.
Do ponto de vista macroeconômico, ele é praticamente nulo. Não acho que vai impactar em nada nem o PIB, nem a economia, nem emprego do ponto de vista estrutural. O que ele vai afetar são setores. Parece uma coisa meio fria quando a gente fala do ponto de vista econômico. Eu falo, aquele empresário que depende disso para manter seu negócio, ele vai sofrer? Vai. Mas do ponto de vista econômico, isso é contornável. Então, por isso que eu acho que o governo precisa entrar com o poder econômico dele para exatamente ajudar esses setores que estão sofrendo.
4 e 12. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, recebeu R$500 mil de uma empresa de contabilidade ligada ao escândalo do Banco Master. A relação aparece numa nota fiscal emitida em 9 de abril de 2025 pelo escritório de advocacia que leva o nome do senador. Documento revelado pelo portal Metrópolis indica que Flávio, que é advogado, prestou serviço de assessoria jurídica à empresa contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada. A empresa tem como sócio administrador Rogério Lourenço Novo, que também é diretor da Copenhagen e Assessoria e Consultoria S.A., apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada do conglomerado do Banco Master. Investigações e documentos enviados à CPI do crime organizado revelam que a Copenhagen recebeu quase R$58 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro. Levantamento apontou ainda que o escritório de Flávio chegou a emitir outras duas notas fiscais no valor total de R$1 milhão diretamente para a Copenhagen, mas os documentos foram cancelados no mesmo dia. As movimentações reacenderam suspeitas sobre conexões financeiras entre o pré-candidato do PL e o dono do Banco Master, a quem Flávio pediu dinheiro para supostamente financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Flávio confirmou que prestou serviços jurídicos para a empresa de contabilidade, mas não explicou quais e negou qualquer repasse ou vínculo com o Banco Master. senador afirmou ter recusado atuar para Copenhagen, justificando o cancelamento das notas, e acusou órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorkaro, foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa.
4:15. A Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro e outros três parlamentares do PL por propagação de desinformação sobre urnas eletrônicas. A coligação pede a remoção de postagens nas redes sociais e aplicação de multa de R$30 mil a cada um após o pré-candidato citar supostas fraudes venezuelanas em reunião com diplomatas. O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, avaliou reservadamente que a fala do senador reproduziu informação falsa, mas não configurou um ataque grave ao sistema eleitoral. Mas a oposição e juristas rebatem a avaliação, apontando que a conduta de Flávio se assemelha à reunião com embaixadores comandada pelo ex-presidente Bolsonaro, episódio que resultou na inelegibilidade dele. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que é aliado de Flávio Bolsonaro, defendeu a segurança das urnas eletrônicas.
Olha, eu confio nas urnas, até se eu não confiasse, eu não estava disputando a eleição, né? Foram as urnas que me trouxeram aqui. Então, eu sigo acreditando, eu acho que a gente tem que discutir projetos. Importante a gente discutir projeto, olhar o Brasil, olhar o que o Brasil está precisando. Né? Sair dessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum, e começar a pensar projeto.
Às vésperas da convenção que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, indicou a aliados que o partido vai adotar posição de neutralidade nas eleições presidenciais. A decisão atinge diretamente a pré-candidatura de Flávio, que contava com o apoio da Legenda e do União Brasil para encorpar sua coligação e ampliar o tempo de rádio e televisão. A decisão de Ciro teria sido tomada numa reunião com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Com a sinalização do PP e a provável liberação dos diretórios pelo Republicanos e Podemos, o cenário reduz as opções do PL para fechar alianças nacionais do Centrão antes do prazo final das convenções partidárias. A neutralidade é vista no meio político como um trunfo para a campanha de reeleição do presidente Lula, garantindo ao PT maior fatia de tempo na propaganda eleitoral gratuita. Interlocutores apontam que Ciro Nogueira decidiu não aderir à campanha de Flávio Bolsonaro porque não teve apoio público do pré-candidato no caso do Banco Master. O analista político Davi Lira destacou o impacto da dificuldade da campanha de Flávio Bolsonaro em fechar alianças com o Centrão.
O primeiro é um impacto estrutural, porque sem ele conseguir ampliar a coalizão, o PL ele vai ter menos tempo de propaganda eleitoral e menor capilaridade nacional. Então, vai reduzir a capacidade de unificar os palanques estaduais em torno de uma candidatura presidencial.
Corinthians e Remo fecham hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da quarta rodada, o Botafogo enfrenta o Vitória. Ontem o Palmeiras derrotou o Curitiba por 3-1 e manteve a diferença de 7 pontos para o vice-líder Flamengo e goleou a Chapecoense por 4-0. Nos outros jogos da noite, o Atlético Paranaense venceu São Paulo por 2-1 de virada, mesmo placar da vitória do Cruzeiro sobre o Internacional. Pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco empatou por 2-2 com o Independiente Medellín e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. Hoje o Grêmio enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz.